Estamos apresentando Pinga Fogo.
Bom, voltamos aqui para o nosso programa de hoje, falando sobre um projeto do bingo, autorização para o funcionamento do bingo no Brasil. Eu estou aqui com os deputados Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, e o deputado João Dado, do PDT de São Paulo também. E o deputado Mendes Tame fez uma série de considerações, justificando o seu ponto de vista, suas posições conceituais, e comentou nos últimos minutos do outro bloco sobre o caráter desagregador do bingo. Citou, inclusive, a questão da ludopatia, essa questão toda. E o deputado João Dado estava dando sinal que ele queria fazer um comentário. Então, a palavra é sua agora, deputado João Dado.
Muito bom, Neymar. Em primeiro lugar, dizer que realmente é diferente o jogo de loteria e jogo de bingo. Por quê? Na loteria, a probabilidade é infinitamente menor de vitória do que no bingo. No bingo, cada 100 reais eventualmente movimentados no bingo, 70, no mínimo, tem que ser atribuídos em prêmio. Isso é muito diferente daquilo que é estabelecido numa loteria federal, onde que eventualmente em 75 mil números você tem um número, portanto você tem 1,75 mil chances de ser aquinhoado com os prêmios. Um outro aspecto que eu gostaria de comentar é a questão da ludopatia. O deputado Mendes Tame disse que realmente existem já milhões de brasileiros com ludopatia, só que o Estado brasileiro não os conhece e não pode tratá-los. Esse é o grande problema que nós temos que tratar. Tratar do ludopata como? Estabelecendo o Cadastro Nacional de Ludopatia através de um espontâneo oferecimento do seu número do CPF, quando ele ingressa num estabelecimento de bingo, e aí a frequência e os estudos de psicólogos e médicos vai indicar se aquela pessoa é ludopata para poder ser tratado pelo próprio Estado, com receitas canalizadas da própria atividade econômica.
Deixa eu fazer uma pergunta, senhor deputado. Eu acho meio difícil, desculpe fazer comentário, mas é o seguinte, eu acho meio difícil fazer assim, oi, a minha carteirinha de ludopata aqui, quer dizer, olha aqui, eu sou alcoolista, como é que se fala, eu sou alcoólatra, eu sou... Existe um constrangimento, é uma pena até que existe esse constrangimento, porque em outros países, outras sociedades, não existe. Eu falo, eu vejo pessoas em outros países, assim, olha, eu tenho problema com jogo, com sexo. Tem gente que tem viciado em sexo, tem problema com bebida ou com drogas. As pessoas assumem e se tratam. Aqui no Brasil, a nossa sociedade não me parece muito aberta a isso.
Mas o que vai acontecer, Neymar?
Desculpe fazer essa intervenção, mas eu acho necessário.
O Estado brasileiro vai fazer o quê? Vai estabelecer regulamentos para se tratar a ludopatia. Nesses regulamentos vão ter os estudos técnicos, médicos, psicológicos, para se identificar quando uma pessoa se torna ludopata, quando ela apresenta características de procedimentos que indiquem a ludopatia. Uhum. O que que o nosso substitutivo procura? Primeiro, evitar, diferentemente do que disse o deputado Mendes Tame, que aquela pessoa jogue mais do que pode, economicamente. Então, haverá limites previstos no regulamento, mas a lei já conferindo essa permissão, para que, dependendo da região e do nível de desenvolvimento econômico da região, você possa ter um limite máximo diário de jogo, evitando exatamente que a pessoa extrapole, que ela gaste mais do que pode, diferentemente do que acontece hoje. Um assalariado que ganha salário mínimo pode entrar numa lotérica e jogar 100% do seu salário mínimo e o Estado brasileiro não fica sabendo e não consegue tratá-lo. Então, o projeto vai no sentido contrário, vai no sentido positivo de conhecer o problema, conhecer, identificar as pessoas. É lógico que isso não vai ser divulgado, mas o Estado vai alcançar essas pessoas, poder tratá-las e vai ter recursos suficientes e necessários para essa finalidade. Eu também gostaria de tratar a questão da desagregação familiar. Eu recebi ontem, deputado Mendes Tame, um documento, uma carta assinada pelo marido e pela mulher. Não me lembro de quem sejam, mas os dois dizendo, me parabenizando pelo substitutivo. E eles dizendo assim, quando eu jogava no bingo, era 50 centavos ou um real o jogo. Mas nós permanecíamos ali durante 3 horas e não gastávamos mais do que um táxi para ir de um bairro ao outro. Eu não me lembro da cidade que eles são. Mas isso me trouxe uma outra vertente dessa questão que me parece o contrário. Através do jogo de bingo controlado em seus valores, com o bingo presencial e controlando o número de máquinas, essa sim é de maior potencial motivador do vício, o bingo presencial, em que a pessoa vai, toma um cafezinho, senta com as suas amigas, com seu marido ou sua esposa, É possível um entretenimento, é possível uma recreação gastando muito pouco. E está escrito e assinado por esse casal, considero que eles sejam aposentados, no sentido de que, felizmente, se enfrentou a questão e vai se expurgar do mercado o que acontece hoje. Hoje nós temos quadrilhas, nós temos corrupção, nós temos lavagem de dinheiro, nós temos tudo isso que é coibido, que é proibido, que é combatido e é evitado com substituição.
Deixa eu perguntar uma coisa, deputado. Deputado João Dado, é possível jogar o bingo pela internet? É possível... Eu só queria saber um pouco isso. Eu sou leigo nessa questão de bingo, confesso. Mas eu queria saber, é possível, através da internet, a gente participar de jogos e perder dinheiro?
É possível e perder muito dinheiro. Hoje, você entra na internet, eu não sei como funciona, porque não participo, não jogo. Mas eu ouço dizer que tem mesas de pôquer, que as pessoas participam pela internet e pagam. Um dos projetos, inclusive, do deputado Raoli, era no sentido de proibir esses jogos.
É porque eu li outro dia, em algum lugar, assim, um jovem brasileiro de 25 anos de idade ganhou R$1.450.000 jogando pôquer pela internet. Eu falei, poxa,
isso hoje
se ganhou R$1.450.000, alguém pode ter perdido também R$1.450.000.
Então, a realidade dos jogos é uma realidade que nós... Eu respeito a opinião do deputado Mendes Tami, mas eu acho que nós temos que enfrentá-la. Para quê? Principalmente para que seja uma atividade não praticada por pessoas que atuam à margem da lei, mas não, atuam dentro da lei e, se escaparem à margem da lei, serão presas e serão punidas com rigor.
A gente está indo para a reta final do programa e eu vou perguntar até os senhores como nós vamos fechar esse nosso encontro aqui de hoje. Deputado Mendes Tami, eu queria que o senhor, então, desse seu pronunciamento final aqui, deputado João Dado também. E agora, o que acontece? O projeto está tramitando na Câmara, vai para a CCJ, já, né? Se tudo correr bem na CCJ, ele vai à votação. Isso tudo depende de um certo tempo, de um certo, né, uma certa articulação, de certa discussão, debate. Muito bem. Como é que o senhor fica em relação a essa situação agora? O senhor que demonstrou aqui, que deixou claro a sua postura contrária ao bingo.
Bom, em primeiro lugar, eu ainda acredito que o bingo não vai ser aprovado. Uhum. Vejam os dados. O que foi aprovado prevê 17% de arrecadação de tributos. Sem contar, acho que o imposto de renda. Se contar o imposto de renda, pode ser maior. Contando o lucro, que vai também para as casas de jogo e tudo, eu acho que dificilmente vai alcançar essa possibilidade de distribuir 70% do arrecadado. Eu acho que deve ser imensamente menor. Mas vamos fazer o cálculo. Durante a votação, foi distribuído lá um folheto em que se estimava a arrecadação para o governo de 6 bilhões por ano. É esse o número que foi divulgado e que serviu de alento para os deputados. 6 bilhões de reais por ano.
De arrecadação.
De arrecadação. Para arrecadar 6 bilhões com uma alíquota de 17, é preciso que o bruto arrecadado, jogado lá, colocado dentro do bingo, seja em torno de 35,5 bilhões por ano. O que equivale a 1 bilhão arrecadado da economia a cada 10 dias? A grande maioria desses aposentados e pessoas pobres, porque não é só o bingo, é a máquina caça-níquel, que está na periferia. 90% das máquinas caça-níqueis estão na periferia. Portanto, vai exaurir uma fortuna da população mais pobre. Portanto, resumindo, eu não acredito que isso venha a ser aprovado. Mas, de qualquer forma, eu estou entrando com um requerimento pedindo a desapensação, a separação, para que o meu projeto e o do Raul e os outros que pedem que proíbem, uhum, se tramite separadamente daqueles projetos que pedem a regulamentação.
Certo. Deputado João Dado, fecha o nosso programa, então, por favor.
Bem, eu só gostaria de
aproveitar o seu poder de síntese, tá?
Muito bem. Com síntese, dizer, na realidade, o movimento econômico será menor, porque nós temos o royalty de 17% e nós temos o imposto de renda de 30%, tanto sobre prêmios quanto sobre a renda do estabelecimento, e nós temos uma taxa de fiscalização de R$20.000, que é devida para, naturalmente, custear o poder de polícia exercido pelo Estado. Mas o importante que eu acho é que nós temos que considerar. Hoje, os jogos estão aí no Brasil, implantados, esses jogos de bingo, implantados em todo o Brasil. atuando ilegalmente, servindo à corrupção, servindo à lavagem de dinheiro, servindo a práticas ilegais. O que que o substitutivo faz? Traz toda essa ilegalidade para a legalidade, de tal forma que o sócio de um bingo terá que ser alguém isento de qualquer mácula nos últimos 5 anos na esfera civil, tributária e criminal. Por esse motivo, eu entendo que o projeto vem, a lei vem a coibir os costumes, legalizar, regularizar os costumes e atender o interesse público na área da saúde, notadamente.
Quero agradecer aqui a presença do deputado João Dado, do PDT de São Paulo, deputado Mendes Tami, do PSDB também de São Paulo. Eu tenho a impressão que neste programa aqui nós trocamos ideias, opiniões divergentes, opiniões contrárias, né? Eu acho que nosso ouvinte ficou mais informado sobre essa questão, tenho certeza disso. Muito obrigado, deputados, e até a próxima. O Pinga Fogo tem produção de Everton Falcão, serviços técnicos de Everson Gonçalves e apresentação de Inimar Simões. Até a próxima.
Pinga Fogo. Em debate, os temas que interessam à opinião pública.